A Rita Leitão tem 41 anos, é de Lisboa e está em Marrocos. Olá, Rita.
Olá, Alice.
Está na cidade de Ouarzazate há quase 10 anos, mas a verdade é que esta não é a primeira experiência internacional, teve uma experiência mais curta, há já alguns anos em França. Rita, ser uma portuguesa no mundo, viver no estrangeiro, ter uma experiência internacional, sempre fez parte dos planos ou aconteceu por acaso?
Até uma certa altura da minha vida nunca fez parte dos meus planos sair de Portugal. Entretanto, depois de acabar os meus estudos, comecei a pensar seriamente em sair de Portugal para procurar novas oportunidades de trabalho, que em Portugal não havia muito na minha área.
Qual é a área de formação?
Sociologia.
Porquê Marrocos?
Na verdade, apesar do meu irmão já viver em Marrocos há vários anos, Marrocos não estava na minha lista. Eu gostava de ir para a Austrália, Nova Zelândia ou Canadá. Só que eu na altura tinha um cão e não podia levar comigo. Então estava a tentar reorganizar a minha vida e a pensar para que países é que eu poderia ir, em que houvesse facilidade de levar o cão comigo. E o meu irmão, como já disse, que já estava aqui há vários anos em Marrocos, é que me disse que eu podia vir para cá trabalhar com ele, experimentar, que eu podia viver para Marrocos durante uns tempos, visitava, o meu irmão já trabalhava em turismo, já organizava viagens para cá, e visitava o país e, se gostasse, poderia começar a trabalhar com ele. E foi o que eu fiz. Vim com tudo o que cabia no carro, trouxe o cão, claro, e vim viajar para Marrocos durante uns meses, já com o pensamento de cá ficar a viver, se gostasse, e fiquei até hoje.
Rita, já lá vão quase 10 anos, já nos vai contar como é que foi quando aí chegou, quando é que tomou a decisão de que realmente queria ficar por aí, mas no momento em que o irmão a convida para ir para Marrocos, e a Rita já disse, Marrocos não estava nos planos, ou pelo menos não era um dos países para onde a Rita queria ir, ainda assim foi fácil tomar a decisão e pensar, ok, tenho mesmo que ir para Marrocos. Ficar em Portugal não era uma opção.
Foi fácil tomar essa decisão porque, para mim, ficar em Portugal não era uma opção. A opção seria procurar uma alternativa para a minha vida que me agradasse mais. Como tinha ficado sem a opção número um e não tinha ainda a opção número dois, Marrocos tomou esse lugar e hoje em dia acho que ainda bem. Foi fácil tomar a decisão. Foi a única coisa que eu perguntei ao meu irmão foi se podia trazer o cão. Quando ele me disse que sim, eu disse, pronto, eu vou. Vendi o que tinha, outras coisas ofereci, deixei o trabalho, deixei a casa, deixei tudo. E enfim, foi o que eu pensei. Pelo menos é mais perto do que os outros países que eu estava a pensar ir. Se não gostar, torna-se mais fácil voltar. Se não experimentar e se não arriscar, é que nunca vou saber.
E a verdade é que a Rita deve ter gostado, porque já lá vai quase uma década. Rita, na fase inicial desta experiência, sentiu logo necessidade de se adaptar a Marrocos ou sente que só deu início verdadeiramente ao processo de adaptação quando decidiu que queria aí ficar?
Assim, muitas pessoas me tinham dito para eu não deixar completamente as coisas em Portugal, para ficar com o trabalho, ter uma licença sem vencimento, esse tipo de coisas, para não vir assim à maluca completamente. E eu disse, mas é que se eu for e deixar as coisas cá, eu nunca vou completamente. E eu acho que isso iria influenciar, se calhar, a minha decisão. Assim, eu quando vim já era a pensar que ia ficar, apesar de ser uma experiência. O que eu não queria era que, mesmo na experiência que eu ia ter logo de início, eu nunca queria ficar com um pé cá e um pé lá. Se era para vir, vinha. Depois, se não gostasse, isso aí já era outra coisa. Mas eu já vinha com a ideia de ficar.
Rita, já conhecia Marrocos quando diz que sim a este convite do irmão? Já aí tinha ido?
Não, é uma vergonha. O meu irmão tantos anos em Marrocos. O meu irmão, tantos anos a fazer viagens para Marrocos, a trazer gente para Marrocos, tantos anos aqui a trabalhar, tantos anos aqui a viver, e eu nunca tinha vindo a
O
Marrocos.
que é que recorda do seu primeiro encontro com Marrocos?
O meu primeiro encontro com Marrocos foi, ai, foi na fronteira de noite. Cheguei no último barco, a Tanger, e depois tive várias horas na fila da alfândega, porque um carro que estava à minha frente, que estava cheio, cheio, cheio de coisas, a polícia estava a revistar e tirava tudo dentro do carro. Tirou uma mota, tirou um conjunto de casa de banho completo, com sanita, bidé, lavatório. Foi a primeira coisa que eu vi em Marrocos. Foi isso.
Rita, calculo que de alguma forma o irmão tenha ajudado no processo de adaptação, porque apesar de ter cortado de alguma forma os laços, o cordão umbilical com o nosso país, tinha aí uma zona de conforto, digamos assim, porque não ia ao desconhecido, tinha alguém que a ia ajudar no caminho. Como é que foi o processo de adaptação? Como é que foi a adaptação a esta sua nova vida aí em Marrocos?
É assim, no início é sempre tudo bom. Por isso é que eu digo, eu quando vim, já vinha com a ideia de vir, porque vir como se fosse de férias, a pessoa nunca tem a perspectiva do que seria viver. E é assim, apesar de facilitar a adaptação do meu irmão aqui viver, nós não vivíamos na mesma cidade. O meu irmão vivia a 500 quilómetros de mim, ainda é bastante longe, além de que o meu irmão viaja muito, e depois de uns meses de termos andado aí, de ter andado a viajar comigo, a mostrar-me o país, esse tipo de coisas, foi viajar durante um ano quase e eu fiquei cá sozinha. Entretanto, aluguei um apartamento já aqui em Ouarzazate e fiquei cá sozinha. Depois o meu processo de adaptação foi todo sozinha.
O que é que sente que foi mais difícil neste processo de adaptação? Passaram 10 anos, provavelmente há alguns aspectos dos quais já nem se lembra. Já esteja tão habituado às diferenças que hoje em dia, se calhar, seja um exercício difícil de fazer. Mas quando pensa nas diferenças culturais, nas diferenças sociais com as quais teve que passar a conviver no dia a dia, a qual delas é que foi mais difícil adaptar-se, Rita?
Há uma coisa que não é assim difícil, mas eu para mim estranhei, porque como sou de uma cidade, não estou habituada, por exemplo, àquele tipo de vida da aldeia ou, por exemplo, de um bairro típico. Eu aqui em Ouarzazate vivo numa medina. As medinas são os bairros antigos das cidades, que funcionam ainda um bocado como aldeias. Todas as pessoas se conhecem, todas as pessoas têm a porta de casa aberta, entram na casa uns dos outros. Isso para mim, sendo um bocado independente, estar habituada a estar sempre sozinha, passar ali a ter sempre pessoas que estão preocupadas se eu como ou não como, se não me veem durante um dia, ficam logo preocupadas o que é que me aconteceu. Esse tipo de vida da aldeia, que eu não estava assim habituada, para mim no início foi um bocado estranho.
Mas apesar de estranhar, estes aspectos facilitaram ou dificultaram o processo de adaptação?
Muito, facilitaram muito. Era isso que eu ia acrescentar, essa diferença. Isso facilitou muito. Hoje em dia, muitos dos meus vizinhos é como se fosse a minha família. Isso facilitou muito a adaptação. Quando me perguntam uma das coisas que facilita a adaptação a Marrocos, que eu gostei mais, é isso mesmo, são as pessoas.
No que toca às
Isso.
diferenças, porque elas existem, cultural e socialmente, somos povos diferentes,
Sim.
duas ou três características, muito diferentes dos portugueses, Rita.
Aqui a religião é a religião muçulmana, não é? Então, por exemplo, agora acabou há uns dias o mês do Ramadão. O Ramadão é o mês em que os muçulmanos não comem nem bebem durante o dia, só a partir do momento em que o sol se põe até ao nascer do sol. Isso é uma grande diferença. A religião, a tal história das mesquitas, eles rezarem 5 vezes por dia, a forma como se vestem. Uma grande diferença que há também era, há uma separação maior da vida social das mulheres e a vida social dos homens. Isso também vai depois depender de cidade para cidade em Marrocos. Eu vivo numa cidade mais de província, mais do sul. Nas cidades mais modernas, como Casablanca e Rabat, já é um pouco mais diferente, mas para aqui ainda há uma grande separação na vida social das mulheres e dos homens. Por exemplo, no bairro onde eu vivo, durante o dia no bairro praticamente só se vê ou homens mais velhos, mulheres e crianças, porque a maioria dos homens em idade de trabalhar saem do bairro durante o dia e não se vê, só se vê praticamente mulheres, crianças e pessoas idosas na rua.
Rita, apesar de ter levado na mala, já percebemos isso, a vontade de ficar em Marrocos, a vontade que esta experiência desse certo, em que momento é que decidiu ou que sentiu que era uma experiência para durar?
Na verdade, apesar de já vir com essa ideia de ficar, não é? Mas sempre com a segunda opção, se não gostar, vou-me embora. Tive muitos momentos em que pensei, já não quero saber disto para nada, vou-me embora. E apesar de depois já ter decidido de cá ficar a viver, já ter feito as obras no Dar Rita, já ter o Dar Rita é a minha guest house em Ouarzazate.
Já vamos falar
Depois
desse
de já ter
projeto.
tudo, depois de já ter tudo preparado, houve uma vez que estava em Lisboa e andava para aí há mais de meia hora à procura de lugar para estacionar e pensei assim, eu já estou farta disto, quero ir para casa. Foi nesse momento que eu me percebi que eu não ia voltar para Portugal.
E a casa, nesse momento, nesse pensamento, a casa era Marrocos.
A casa era Marrocos.
Rita, vai para Marrocos a convite do irmão para ir trabalhar com ele. Já lá vão 10 anos desde que esta experiência começou e a Rita deixou agora escapar que tem uma guest house. Conte-nos lá que projetos profissionais é que tem em mãos. Continua a trabalhar também com o irmão?
Sim, continuamos a trabalhar juntos com turismo, organizamos viagens em Marrocos, temos a nossa guest house aqui em Ouarzazate, já abrimos o Dar Rita, que quer dizer Casa da Rita, já abrimos há 7 anos, se calhar quase 8 anos, o tempo passa tão depressa que às vezes uma pessoa nem se apercebe. Eu também disse há bocado que o meu irmão já trabalhava com turismo, já organizava viagens para Marrocos há muitos anos, continuamos a fazê-lo. E de momento são os projetos que temos, e quem sabe ainda aparecerão outras oportunidades num futuro próximo.
Quero apresentar-nos um pouco esta guest house, a Dar Rita. É uma casa tipicamente marroquina ou há alguma coisa de português por aí?
É uma casa típica marroquina, num bairro marroquino, com decorações marroquinas, um típico riad. Que é uma casa que tem um pátio no meio e depois tem as divisões todas à volta. É uma casa na Medina, no bairro antigo do Ouarzazate, o bairro mais tradicional, decorada, como eu já disse, decorada com elementos marroquinos, mas com alguns pormenores portugueses. Bem, tem um grande pormenor, que é uma grande bandeira portuguesa. Na porta do escritório. Fora isso, tem outros elementos portugueses que quem entra no Dar Rita identifica logo, como por exemplo um lenço de liana, um alambique, esse tipo de pormenores que nós gostamos de ter sempre em casa, porque apesar de gostarmos muito de Marrocos, já vivermos cá há muitos anos, o nosso coração continua a ser português.
Rita, levanta questões, curiosidade aos hóspedes, que não portugueses, obviamente, que ficam na vossa casa. Questionam o porquê daqueles elementos serem diferentes de tudo o resto que é marroquino, já percebemos.
Sim, é engraçado porque há hóspedes que identificam logo, sobretudo quando são hóspedes franceses. Muitos já foram a Portugal, muitos têm contacto com portugueses em França e então têm mais facilidade em identificar certos aspectos e certos pormenores, no Dar Rita. Ainda ontem estive lá hospedado um casal de franceses. Já foi muitas vezes a Portugal, sobretudo a Lisboa, e disseram que já estão com saudades, que a última vez que lá estiveram foi há 3 anos e que adoram Portugal e querem voltar e ficaram super contentes de, por acaso, terem feito uma reserva numa casa marroquina portuguesa.
Rita, alguma vez pensou que o percurso que iria fazer iria ser este? A Rita já nos disse que a área de formação é sociologia, não encontrava trabalho em Portugal, decidiu que se queria ir embora, mas alguma vez pensou que, passados quase 10 anos, iria ter este projeto em mãos?
Não, é assim. Eu encontrar trabalho em Portugal, encontrava. Eu sempre trabalhei desde os 17 anos. Trabalho sempre houve muito, não havia trabalho na minha área. Porque trabalho eu sempre tive. Agora, nunca pensei que viesse a trabalhar na área do turismo, mas como eu sempre trabalhei e trabalhei em várias áreas que nunca teve nada a ver com a minha área de formação, acabei por fazer uma formação prática não oficial em certos aspectos de trabalhar com turismo e trabalhar com o público. Que eu nunca pensei que, enquanto andei na faculdade, com os trabalhos que eu tive, que esse tipo de trabalho alguma vez me serviria na minha vida profissional futura. E afinal, sempre serviu mais do que aquilo que eu poderia imaginar.
Satisfeita com aquilo que tem realizado em termos profissionais?
Sim, muito. Felizmente, gosto daquilo que faço. Lá está. Foi uma área que eu nunca pensei onde fosse trabalhar. E que a minha vida calhou assim, e ainda bem, porque gosto daquilo que faço, gosto do contacto com o público, gosto de receber as pessoas na minha casa, gosto do lugar onde vivo, gosto de tudo, acho eu.
Rita, fale-nos lá do lugar onde vivo, o Ouarzazate. Que cidade é esta?
O Ouarzazate é uma cidade a apenas 200 km de Marrakech, mas para cá chegar temos que atravessar as montanhas do Alto Atlas, o que faz uma viagem de quase 5 horas. É uma cidade conhecida como a cidade das portas do deserto, porque é a cidade do deserto do Saara, passando o Alto Atlas. É uma cidade conhecida como Hollywood de Marrocos. Às vezes, pensando em Hollywood e pensando em cinema, as pessoas têm tendência a pensar que aqui se fazem apenas filmes árabes, filmes marroquinos, mas não, muitos filmes e muitas séries europeus, americanos, são todos gravados aqui. Soube agora que uma nova novela brasileira está a ser gravada aqui também na região do Ouarzazate. Muitos filmes americanos. Temos um grande estúdio de cinema. Em termos de área, o estúdio do Ouarzazate é o maior do mundo. Pode-se visitar. Vão-se encontrar cenários da série Tutankhamon, do Kundun, que se passou no Tibete, o Príncipe da Pérsia, Reino dos Céus. Houve filmes também com o Brad Pitt que foram aqui gravados. É uma cidade muito conhecida por isso.
Tem um local preferido na
E
cidade
também
onde gosto particularmente de ir?
gosto muito da Medina, que é onde eu vivo, e quando tenho algum tempo livre ao fim de semana, gosto muito de ir visitar o Oásis de Fente, que é um oásis a 12 quilómetros do centro da cidade, onde foram gravados uns filmes, foi gravado o filme Babel e a série Game of Thrones. É um sítio muito calmo, com água, para contrastar aqui com a cidade tão desértica, e muito bonito para se fazer umas caminhadas.
Rita, o Ouarzazate vai continuar a ser a sua casa nos próximos anos?
Eu espero que sim. Eu espero que sim. Há uns tempos estava a falar com umas pessoas e a senhora disse: pois, porque quando voltar para Portugal, e eu fiquei assim admirada com o que ela tinha dito. Eu disse: mas eu não quero voltar para Portugal. Eu disse: não, não posso dizer que nunca voltarei para Portugal ou que alguma vez não vou mudar de ideias, mas pelo menos por agora estou bem aqui, gosto do lugar onde vivo, gosto daquilo que faço. acho que por agora vai ser o meu futuro, o Arzazate. Aliás, depois o meu irmão que vivia a 500 km de mim, ele também mudou para o Arzazate, já vive aqui também há vários anos. Acho que nem um nem outro não fazemos conta de por agora vivermos noutro, como se costuma dizer, nunca digas nunca, não é? Uns anos antes de ter decidido vir para Marrocos, eu também nunca pensei que a minha vida fosse mudar assim.
Rita,
Mas
qual é que tem
pronto.
sido a maior aprendizagem desta vida de portuguesa no mundo?
Acho que a maior aprendizagem destes anos é a pessoa a perceber-se que uma das maiores qualidades que nós temos é o poder de adaptação. Nós temos mais capacidade de nos adaptarmos àquilo que é diferente do que aquilo que nós às vezes pensamos que poderíamos fazer.
Rita, apesar de não pensar regressar a Portugal, pelo menos nos próximos anos, a determinada altura a Rita dizia: estamos bem aqui, gostamos muito de cá estar, mas o nosso coração é português. Calculo que nesse sentimento também caiba a saudade. O que é que sente mais falta do nosso país estando aí em Marrocos?
Sinceramente, nada. Eu acho que nada. Assim, a família vem cá visitar. A família mais próxima, amigos. Assim, eu todos os dias estou em contacto com portugueses. E como eu disse, assim, eu acho que a coisa que eu descobri sobre mim, e isso é geral para as pessoas, é o nosso grande poder de adaptação. E o nosso poder de adaptação vem do nosso pensamento. Enquanto nós pensarmos nas coisas que nos fazem falta ou nas coisas que não há no lugar para onde nós fomos, nós nunca vamos estar completamente adaptados a nada. O meu pensamento é nas coisas boas que eu tenho aqui. Por isso eu acho que não sinto falta de nada. Nada que seja importante. Tudo o que é o essencial, eu tenho aqui.
Muito
Por
obrigada.
isso eu acho que não sinto falta de nada.
Muito obrigada. Rita Leitão está na cidade de
Obrigada.
Ouarzazate, em Marrocos. É uma portuguesa no mundo desde 2004.